Senhoras e Srs. Deputados, vamos retomar os trabalhos. Agora com a audiência à APA, Associação Portuguesa de Aquacultores, que eu saúdo e que está aqui, e agradeço a presença, e que está aqui representada pelo Sr. Engenheiro Fernando Gonçalves, Secretário-Geral da APA, o Sr. Dr. José Calheiros e o Sr. Dr. Jorge Carmarneiro. Iria informar da forma como vai decorrer a audiência. Inicialmente, ou no início da audiência, os representantes...
Eu só lhes pedi é que não podemos trabalhar assim. Peço desculpa, mas...
Agora sim, e agradeço a colaboração. Estava a dizer que a audiência vai decorrer da seguinte forma, e de acordo com os procedimentos que temos adotado com outras entidades. Numa fase inicial, os representantes da APA têm entre 10 a 15 minutos para expor as questões que os cá trouxeram. Depois, cada grupo parlamentar tem à volta de 5 minutos para levantar perguntas ou fazer comentários em relação à exposição introdutória. E depois, na parte final, a APA volta a ter 10 a 15 minutos para responder às questões que lhe foram levantadas. Assim sendo, eu vou dar a palavra ao Sr. José Calheiros. Ao Sr. Dr. José Calheiros, faz favor de ter a palavra.
Muito boa tarde, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Em nome da APA, agradecer mais uma vez a disponibilidade para nos ouvirem e a Assembleia para nos receber mais uma vez para nos permitir a participação neste processo democrático de elaboração das leis que irão reger a nossa atividade e, em concreto, esta questão particular da definição do ato médico veterinário. Eu gostaria só, em primeiro lugar, de lembrar que isto foi um processo legislativo que já teve um capítulo em 2011-2012 e na qual a APA teve a oportunidade de participar e dar os seus contributos na altura. Não tivemos depois conhecimento do desenvolvimento do processo legislativo, obviamente era uma outra constituição da Assembleia também, mas fomos apanhados um pouco desprevenidos quando tomamos conhecimento desta nova fase de discussão da lei e daí termos tido pouca capacidade de responder. Aliás, a nossa primeira resposta foi um pouco no sentido da urgência de pedir para sermos escutados. Esta a questão da lei que regula a medicina veterinária é um processo que é uma questão já com muitos anos, porque está relacionada com a produção animal para a alimentação humana, com a questão dos animais de companhia, e vem de um tempo em que, digamos, que os profissionais envolvidos nesta área eram poucos e tradicionalmente atribuía-se aos médicos veterinários uma função primordial na zootecnia e na clínica e assistência sanitária às explorações. Acontecia algo semelhante também, por exemplo, na legislação das águas interiores, em que, por exemplo, na lei das pescas, que era de 62 e foi revista muito recentemente, também se criava um articulado específico em que se criava como obrigação de assinaturas para projetos de aquacultura em águas interiores um engenheiro silvicultor. Era entendido na época que eram os únicos técnicos aptos para essa função. Ora, a sociedade, a economia, a indústria, a produção animal, a pecuária, evoluiu e necessariamente era necessário que estas formas de regulamentar a atividade e dos profissionais envolvidos também evoluíssem. Nós, na altura, quando foi do processo legislativo de 2011-2012, tivemos a oportunidade de chamar a atenção para dois capítulos na área da medicina veterinária que era importante rever, e que tinham a ver com a definição da exclusividade de dois setores da produção, nomeadamente a assistência zootécnica à criação de animais e a assistência técnica à indústria de produtos animais. É algo que está consagrado no Estatuto da Ordem dos Médicos Veterinários. Embora não se perceba se cria uma exclusividade dos médicos veterinários para estas vertentes da produção animal e da economia, nós chamamos a atenção que era importante, se calhar, rever isto, porque, entretanto, a própria sociedade, as escolas nacionais, as universidades, politécnicos, todas as formações superiores que foram disponibilizando profissionais com diferentes valências, criaram um leque de classes profissionais habilitadas e com, eventualmente, melhores capacidades até para exercerem funções em alguns aspectos dessas áreas. Infelizmente assim não foi e a lei também, a posteriori, soubemos, houve uma revisão desta lei em 2015 e estas mesmas alíneas aí permanecem. Achamos que foi pena e perdeu-se uma oportunidade de modernizar uma legislação em aspectos bastante importantes. Relativamente a esta proposta de lei que aqui está em causa, nós não queríamos tanto partir para a discussão do articulado em si, mas do seu aspecto geral e do aspecto genérico e do seu enquadramento. A APA, enquanto representante de produtores, o que lhe interessa essencialmente é que haja uma clareza na definição dos profissionais com que pode trabalhar. Esta legislação que existe do médico veterinário e como é entendida a legislação do médico veterinário é de uma época em que as produções animais, penso eu, que se traduziam apenas pela posição de produção de bovinos, suínos, aves. Nós hoje em dia estamos a falar, e por exemplo na aquacultura, nós produzimos peixes, produzimos moluscos, produzimos crustáceos. Começa-se agora a falar e a desenvolver a produção dos equinodermos, nomeadamente os ouriços do mar, a produção de percebes, e, portanto, tentar enquadrar todas estas diferentes produções no espírito que esta lei aqui reflete, penso que é difícil e é desajustado. O tornar exclusivo de uma classe profissional, neste caso os médicos veterinários, algumas vertentes da produção animal, como são a sanidade, o bem-estar animal, a assistência técnica à indústria, a assistência zootécnica à criação de animais e, claro, a clínica, parece-me que, não, mais uma vez, não se ajusta à realidade. Temos que pensar em todo o reino animal que fica incluído aqui nesta lei. Aliás, fica desde dos seres, os primeiros seres pluricelulares mais pequenos, desde que tenham núcleo, passam a estar definidos por esta lei até aos maiores mamíferos e, portanto, acho que não se ajusta. A questão, isto já é mais acessória da questão da atividade laboratorial e ensino, obviamente que também vem referida nesta proposta de legislação, também me parece que não fará sentido e em algum aspecto poderá afetar a atividade dos associados da APA, porque a utilização de laboratórios e o recurso a laboratórios é necessariamente uma ferramenta a que recorremos, e os laboratórios em Portugal, nomeadamente na parte de peixe, com a intervenção de médicos veterinários, é algo raro, se não mesmo inexistente. O que nós pretendemos, quando pedimos que seja revisto o particulado desta proposta de lei que aqui está, é, acima de tudo, que seja permitida às empresas que escolham os melhores profissionais para trabalharem nas suas empresas, que possam recorrer àqueles que, com as competências que lhes são e as valências que lhes são atribuídas pelos diferentes organismos, instituições universitárias, nos formam os profissionais mais competentes que nós os possamos escolher, e não sejamos regidos por uma lei que nos obriga a escolher determinada classe para determinada função. Não pomos em causa, obviamente, a questão das fiscalizações oficiais. e são questões que decorrem da lei, seja a lei europeia, seja a lei nacional, e a DGAV tem essas competências atribuídas e, portanto, a DGAV competirá escolher os melhores profissionais para as diferentes funções e que serão médicos veterinários ou não, será a DGAV, no nosso entender, que o deverá decidir. E penso que passava aqui a palavra agora ao meu colega Jorge Camarneiro para poder também tecer alguns comentários sobre esta área.
Doutor Jorge Camarneiro, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado. Muito boa tarde. Eu gostava de realçar aqui um aspecto que tem a ver mais com a atividade económica em si. Ou seja, o setor da agricultura em Portugal é ainda bastante embrionário. Ou seja, ainda salvo algumas poucas grandes empresas ou médias empresas, a esmagadora maioria do setor está assenta em pequenas e pequeníssimas explorações. E, portanto, de alguns hectares, de poucos hectares, em função do tipo de atividade a que se dedica. E, portanto, é preciso ter em consideração que essas explorações vivem, a maior parte das vezes, com base nos seus próprios proprietários que fazem disso vida e, portanto, não têm condição, na minha opinião, não têm condição económica para poder encarar aquilo que resultaria da aplicação desta proposta de lei. Sem pôr em causa o objeto do projeto de lei e sem pôr em causa, portanto, o âmbito do projeto de lei, mas é preciso ter em consideração as condições particulares da aquicultura. Nós, na aquicultura, temos uma grande quantidade de animais e poderíamos ficar confrontados com uma situação em que o simples manuseamento de um animal, muitas vezes a abertura de um animal para ver, não sei se tem em consideração que numa aquicultura que tem 500, 600 mil peixes, 700 mil peixes, umas maiores têm mais, portanto, todos os dias há 2, 3 peixes que morrem por razões várias. E, portanto, normalmente quem está à frente da aquicultura, os trabalhadores, quem faz o manejo diário, procura ver se no inverno é porque tem excesso de comida, porque comeu demais e não fez a digestão, e isso acontece, até se chama embarrigar, normalmente até é muito típico da dourada no inverno. Quer dizer, o normal é poder fazer amanhã e ver o que é que aconteceu a este peixe. Nós vimos que deste projeto de lei poderia ocorrer uma violação do mesmo e que quem fizesse essa operação ficasse, se não fosse veterinário, ficasse sujeito aqui a uma coima, a uma pena, aliás, avultada, no caso, ser uma empresa que pode ir até aos 40 mil euros. Ou seja, é claro que nós confiamos na boa fé de quem fiscaliza, de quem vê. Bom, mas não podemos ficar numa situação em que uma simples operação rotineira, diária, de analisar a causa de morte, ou pelo menos a primeira aparência de morte de um peixe em 700 mil, que possa, enfim, em caso de aplicação máximo da lei, possa trazer uma penalização desta dimensão. E, portanto, há situações aqui que são referidas como a administração de medicamentos ou de vacinação via, portanto, por injeção ou via oral, que teria que ser administrada pelo veterinário. Num caso em que há 600 mil peixes ou 1 milhão de peixes, é praticamente impossível fazê-lo. Ou seja, sem pôr em causa, portanto, o âmbito da lei, que tem, penso eu, tem mais em conta a realidade noutros setores de atividade, na pecuária, etc., era importante que se tivesse em consideração este setor da aquicultura, porque as empresas estão obrigadas também a cumprir um conjunto de regras sanitárias, são fiscalizadas anualmente pela Direção-Geral Veterinária, por vezes mais do que uma vez, estão obrigadas também a Federação Regional da Agricultura, estão obrigadas a cumprir regras do HACCP, do autocontrole, etc. Portanto, no caso de mortandade, são obrigados a entregar o produto, portanto, o peixe devidamente conservado a empresas especializadas, que infelizmente não são muitas e muitas vezes nem estão disponíveis. E, portanto, enfim, é preciso que, tal como acontece noutros setores que lidam com os produtos de consumo humano, em que se lhes confia, portanto, esse autocontrole e o respeito pelas regras elementares de sanitárias e veterinárias, etc., era muito importante que neste setor em particular, especificamente, que é um setor que tem sido, aliás, objeto de algumas propostas inovadoras tendentes à multiplicação da produção. Sabemos todos que a produção aquícola em Portugal não tem expressão, mesmo comparado com a vizinha Espanha, não tem qualquer expressão. Nós estamos a anos-luz ainda dos países mediamente desenvolvidos nesta área e, portanto, ainda este ano e no ano passado, mas este ano foram dados passos legislativos no sentido de facilitar, de estimular o licenciamento de explorações, ou seja, estimular este setor da atividade e, portanto, era importante não o pôr em causa ainda as medidas que foram aprovadas não têm efeitos práticos, seria importante não dificultar a sua existência. Reafirmo, a maior parte dos associados da APA é constituída por pequenas e médias empresas neste setor. E, portanto, era esta, digamos, este o enfoque máximo que gostava de deixar.
Muito obrigado. Vamos dar a palavra ao Sr. Deputado António Ventura, do Partido Social Democrata. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando a ordem que aqui está hoje. Nós, efetivamente, desde que este diploma subiu ao plenário e foi votado, no nosso entendimento, de forma muito apressada e sem o desejado consenso quer das restantes ordens, porque, efetivamente, há zonas muito cinzentas que, se calhar, esse diploma teve algum mérito, foi de facto o mérito de trazer à discussão, efetivamente, alguma clarificação de competências para o futuro de um conjunto de atividades. Eu próprio sou engenheiro zootécnico e vejo-me atingido naquilo que está ali. E, portanto, não posso esconder isso, mas trouxe esse mérito de tentar clarificar para o futuro aquilo que pode ser o desempenho de, efetivamente, aquilo que pode ser o desempenho das várias ordens e de várias atividades profissionais. Bom, abriu-se, de facto, uma caixa de Pandora, que a gente agora tem que, nós nesta comissão, temos que, efetivamente, ter este trabalho. Será um trabalho que não pode ser um trabalho rápido, tem que ser um trabalho demorado, porque, como vós já esteve cá também a Ordem dos Biólogos, temos outras manifestações não presenciais também relativamente a este diploma, e nós não queremos colocar portugueses contra portugueses, nem ordens contra ordens, nem atividades profissionais contra atividades profissionais. Queremos o maior consenso possível. Certamente que não vamos conseguir esse maior consenso possível. Isso é normal e é natural, mas vamos tentar conseguir o maior consenso possível. O vosso contributo hoje é decisivo também para que possamos fechar um diploma neste maior consenso possível, e cabe a nós, enquanto decisores, legislar para que todos se sintam abrangidos e não só a favor de uma determinada parte, que todas as partes sejam inclusíveis. E é nesse sentido que o PSD já por várias vezes disse nessa comissão, e torna a dizer que era importante que possamos encontrar aqui um grupo de trabalho mais restrito, possa trabalhar mais tecnicamente este, diploma, com todos os contributos que já recebemos, mas eventualmente outros, pelo menos a mim já foi manifestado por outras ordens e outras atividades, a vontade de participar tecnicamente. E quando digo participar tecnicamente é clarificar essas zonas de fronteira, essas zonas de cinzenta. Porque eu vou dar o caso particular, no caso da minha formação, eu acho que tenho competências para dar uma injeção num bovino. E, portanto, ai de mim, como engenheiro zootécnico, não puder dar uma injeção num bovino e só isso ficar remetido aos veterinários. E, portanto, não aceito de maneira alguma que assim seja. Que assim seja. E, portanto, agradecendo, de facto, à Associação Portuguesa de Aquacultores, ao engenheiro Fernando Gonçalves, ao doutor José Calheiros e ao doutor José Camarneiro, a sua presença, os seus contributos, pudessem-nos enviar efetivamente agora para a Comissão esses contributos por escritos e de certeza que vão ficar ao nosso dispor para eventuais esclarecimentos e da nossa parte, pelo menos a parte do PSD, penso que toda a Comissão, irá ficar o compromisso de quando tentarmos fechar ou fecharmos um diploma, podermos enviar novamente à Ordem para que possa também opinar sobre o diploma final. Muito obrigado.
Senhora deputada Ana Passos, Partido Socialista, tem a palavra, faz favor.
Boa tarde a todos. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista agradece a vossa presença aqui e a manifestação das vossas preocupações. Registei com muito cuidado aquilo que foram que nos foram informando. Também dispomos do documento exaustivo que nos enviaram, com as alíneas e com as vossas preocupações para cada um dos pontos. E gostaria de vos dizer que, em relação ao processo legislativo 2011-2012, porque questionaram em relação ao seguimento desse processo, não tenho essa informação, porque estou aqui há pouco tempo, mas poderemos tentar descobrir, mas pelos vistos não chegou ao fim, uma vez que estamos aqui a discutir mais uma vez este diploma. Nunca foi de todo o objetivo do Partido Socialista não ouvir e não ter em consideração as preocupações das diferentes ordens. Já tivemos aqui a ordem dos biólogos. Eu própria sou bióloga marinha, e quando li o diploma apercebi-me também de uma série de questões que vocês referiram e que os meus colegas da Ordem dos Biólogos também nos alertaram e manifestaram a sua preocupação. Dizer-vos que estamos aqui de espírito aberto, de espírito construtivo. Estamos a compilar todas estas informações e com certeza que vamos fazer os devidos acertos e correções de forma a poder satisfazer o máximo possível anular ou minimizar estas vossas preocupações. Não só em relação às empresas, mas também em relação às diferentes carreiras profissionais, não é? Porque está aqui em questão também uma série de preocupações em relação ao futuro profissional de biólogos, engenheiros, nutricionistas, etc. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Faz saber.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores da Associação Portuguesa de Aquacultores pelo contributo que trouxeram aqui, o contributo verbal e pelo documento bastante mais exaustivo que nos enviaram. Nós acompanhamos inteiramente as vossas preocupações, achamos que elas fazem todo o sentido. De resto, quando este assunto foi abordado em plenário no dia 19 de setembro, já nessa altura nós levantámos, enfim, assinalámos que este diploma tem que ser bastante trabalhado, porque já nessa altura registámos que alguns técnicos com formação superior devem continuar a praticar atos que vêm desempenhando. Referimos na altura, só a título de exemplo, os biólogos e os engenheiros zootécnicos e de produção animal. Portanto, esta é uma preocupação que, desde essa altura, nós acompanhamos. E eu ao ouvi-los, portanto, compreendi melhor esse problema e ocorreu-me, inclusivamente, que outros setores onde o que aqui está escrito acaba por ser até um pouco ridículo. Estou-me a lembrar da apicultura. Como é que se passa uma certificação do óbito da morte de uma abelha, que é uma coisa que não estou a ver lá muito bem como é que se pode fazer. E, portanto, tudo isto exige muito trabalho e nós cá estamos para acolher as vossas sugestões, ouvir outras entidades, porque realmente reconhecemos que isto não está bem e tem que ser mudado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar os representantes da APA aqui presentes, dizer que, em acréscimo àquilo que já foi dito anteriormente pelos meus colegas, dizer que nós também, o CDS entende que é positiva a definição dos atos próprios, no fundo a regulamentação das profissões, mas, tal e qual como tivemos a oportunidade de dizer na intervenção que tivemos no plenário, aquilo que são os atos próprios de uma profissão não podem incluir os atos que são transversais a outras profissões. Nesse sentido, este projeto de lei tem muitas, ainda na nossa perspectiva, tem muito ainda para ser trabalhado. Portanto, nós na altura votámos favoravelmente porque era uma votação na generalidade que dependia ou que ainda tem muito trabalho, que é positivo o entendimento por esta questão que eu referi, mas no fundo porque ainda existe muito, mas entendemos que ainda existe muito trabalho para fazer. De facto, eu tenho conhecimento daquilo que transmitiram relativamente ao processo de 2012, aliás foi uma das, também tive a oportunidade de referir isso quando fizemos intervenção no plenário, e por isso entendemos que este processo foi demasiado apressado e eu até compreendo a circunstância, porque foi apresentado na altura por uma única deputada do PS, pela deputada Júlia Rodrigues, que é veterinária, que ia embora, portanto foi eleita presidente de uma autarquia, portanto tinha alguma pressa em agendar a discussão deste projeto, quer dizer, presumo eu, é a análise que eu faço, não sei se a mim me compromete, mas é a análise que eu faço, porque de facto ela se iria embora e o projeto estava assinado por ela. E achamos, e essa é uma crítica que nós também fazemos, porque tendo havido, de facto, na altura, tantos contributos de tantos setores de atividade e havendo a possibilidade de conhecer esses contributos, deveria ter havido um trabalho prévio de, pelo menos, tentar incluir algumas dessas propostas de alteração, dessas chamadas de atenção que tinham sido feitas à época. Nesse sentido, dizer que, portanto, penso que era fundamental, para além daquilo que os senhores aqui nos trouxeram hoje, como sendo as vossas preocupações, que nos fizessem chegar um documento com propostas concretas de alteração ou de eliminação, portanto, daquilo que entendem que é fundamental para a vossa atividade, ou para o vosso setor, não para o vosso setor, porque, de facto, nós identificámos muitas outras coisas, quer dizer, coisas simples, como o deputado António Ventura aqui referiu, mas no fundo, por exemplo, a administração de medicamentos, até aos próprios seres humanos, quer dizer, nós no fundo vamos ao médico, o médico prescreve, eu percebo que o médico veterinário tenha de prescrever os medicamentos, mas não há administração, porque nós vamos ao médico, o médico prescreve, mas quem toma o antibiótico somos nós, de facto, se for uma injeção não devemos ser nós a administrar a nós próprios, mas no fundo há um conjunto de matérias que umas não tão simples quanto esta, que devem ser avaliadas. E também, por outras, nós também já tivemos o alerta de outras ordens, de outras profissões e, portanto, achamos que é de toda a relevância cada uma dar o seu contributo, porque ninguém melhor do que quem trabalha num determinado setor sabe, conhece as especificidades desse setor, para que possa ser escalpelizado e, no fundo, retirado deste projeto de lei, tudo aquilo que não são matérias exclusivas do ato médico, dos médicos veterinários. Portanto, esse é o nosso entendimento e, portanto, achamos que para que as coisas não fiquem não vão contra aquilo que são os interesses ou as especificidades, direi melhor, de cada um dos setores de atividade, era fundamental que cada um dos intervenientes, cada um dos agentes, pudesse dar o seu contributo, aquilo que aqui está, o que é que interfere com a vossa atividade ou com a atividade dos biólogos, que penso que serão mais os biólogos marinhos, direi eu, não sei, quer dizer, podemos estar aqui, penso, nós que não sabemos, podemos não identificar bem os problemas, e aquilo que poderá eventualmente ser acrescentado, pronto, para que nós possamos, no processo de especialidade, ter em conta essas matérias e chegar a bom porto a uma lei que seja favorável a todos e que seja bem entendida e bem aceita por todos. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português. Fecha, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar a APA, a Associação Portuguesa de Agricultores, os dirigentes que aqui estão. Gostava de dizer que o PCP também considera que é importante a definição dos atos médicos veterinários e, por isso, acompanhámos a iniciativa legislativa que foi colocada. Mas também, na altura, alertámos para que é preciso fazer uma discussão alargada e nós consideramos que estamos a tempo de fazer isso porque o processo legislativo serve para isso, né? Agora, o processo de especialidade, a lei passou à especialidade, está nesta comissão, e o processo de especialidade serve precisamente para fazer isso, para afinar a lei, para que ela não tenha coisas que depois nos criem problemas que não tínhamos antes, né? E, se possível, até resolver alguns que tínhamos, mas já lá irei. E, por isso, valorizar aquilo que estão aqui a fazer, tomaram a vossa posição, enviaram-nos também um posicionamento sobre isso, aliás, como é apanágio da APA, enviar-nos sempre de forma muito detalhada aquilo que são as suas posições, e o senhor secretário-geral da APA, o engenheiro Fernando Gonçalves, é nosso interlocutor frequente aqui no âmbito do trabalho da vossa associação, e por isso, como é apanágio da vossa forma de trabalhar, também nos enviaram as questões, e por isso estamos agora em tempo de também olhar para elas e tentar salvaguardar as preocupações que nos colocam. Eu julgo que a audição que já foi aqui referida da semana passada, que fizemos com a Ordem dos Biólogos, demos bem conta daquilo que é as preocupações que pode a aquicultura ter, porque colocavam-nos os biólogos a dizer que se esta legislação fosse aprovada como está, tínhamos aqui um conjunto de limitações, por exemplo, no manuseamento de peixes, em todo o trabalho de reprodução dos peixes que os biólogos fazem e que podiam estar aqui em causa, e por isso eu acho que eles foram muito claros naquilo que é o problema que o setor pode ter. E por isso eles deram um contributo também para ultrapassar isso. Eu penso que o contributo que nos deixaram e que nos trazem aqui também nos pode ajudar agora neste processo. No processo legislativo é importante ser muito claro, e isso também já fizeram no documento que enviaram, percebendo o que é que temos que, no concreto, porque uma coisa é o nosso discurso aqui do ponto de vista teórico, outra coisa depois é no concreto a lei e o artigo, e porque depois isso é que vale, depois de estar aprovado, e por isso é muito importante. E por isso colocava a única dúvida com que fiquei da vossa intervenção. Percebi que colocam algumas questões relativamente ao projeto que está, o projeto de lei, por isso têm sugestões para o projeto de lei. Mas também percebi da intervenção que aquilo que sugeriam também é que se aproveitasse esse processo legislativo para corrigir algumas coisas que já não estavam bem. Não foi isso... Pois, pressupus, pronto, é isso, está enquadrado e não é diferente daquilo que nos enviaram. Se houvesse alguma novidade relativamente àquilo, era só para solicitar o complemento daquilo que nos tinham enviado, mas se não é diferente, está colocado, e eu julgo que da parte do PCB somos sensíveis, aliás, como puderam ouvir todos os grupos parlamentares, sensíveis a trabalhar agora no processo legislativo para tentar salvaguardar estas preocupações que temos. Aliás, há muito tempo que se anda a fazer aqui um percurso de valorização da atividade da aquacultura, e tem-se dado de passos, se calhar mais curtos do que aquilo que o setor desejaria, mas a verdade é que se têm dado alguns passos, né, na resolução de alguns problemas, e esperamos agora que não se dê passos atrás com esta legislação, e estamos disponíveis para trabalhar nesse sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho de novo a palavra os senhores representantes da Associação Portuguesa de Agricultores, não sei quem que é. Então, o Sr. Dr. Zé Calheiros, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ora bem, eu iria só fazer, se calhar, uns breves comentários a tentar responder um pouco aos comentários dos Srs. Deputados, que também não deixaram propriamente dúvidas, digamos assim. Da nossa parte, a nossa primeira análise que fizemos ao documento e que o Sr. Deputado, o João Ramos, agora citou e que tem os Srs. Deputados como documento de trabalho que nós apresentamos, nós nessa altura realmente fizemos uma revisão articulado do documento. Mas vendo novamente a proposta maturando um pouco mais até o nosso pensamento sobre esta proposta de lei, nós o que entendemos é que aqui há o problema base é o enquadramento. É o enquadramento. Ou seja, esse articulado poderá fazer sentido em algumas circunstâncias, em algum reino animal. O problema, como diria a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, nós temos um reino animal vastíssimo. Tudo o que é ser pluricelular heterotrófico com um núcleo próprio está aqui enquadrado. Enquanto, por exemplo, numa legislação que rege a medicina humana, estamos a falar de uma simples espécie. Portanto, nós estamos a tentar enquadrar uma legislação que rege todas as espécies de uma única forma. E queremos enquadrar todos os profissionais que lidam com todos esses organismos da mesma forma. Ou seja, mesmo a interpretação que nós demos da lei anterior, o articulado, eu próprio, se calhar, no fim, não ia ficar contente ou satisfeito da forma como o articulado iria resultar. Porque é muito complicado definir o que é o bem-estar de uma ameijoa. Vamos ter que ter um plano de prevenção para assegurar que uma ameijoa... Como é que vamos medir isto? Para alguns animais até podem dizer, meçam o cortisol. É verdade. Pronto, é esse parâmetro que interessa. Nos elefantes é completamente diferente. Animais de companhia, a abordagem é outra. Até há uma relação afetiva. O nível de desenvolvimento... É um universo demasiado grande para ser abordado neste documento como é que está. Eu, sinceramente, acho que este documento que aqui está... Não, a minha opinião pessoal, e acho que enquanto representante da APA, não tem pernas para gerar um documento no fim que seja realmente válido. Isto precisava, como foi sugerido, de haver um grupo de trabalho que juntasse diferentes sensibilidades de ordens profissionais e de setores de atividade que lidam com seres vivos, porque cada um vai trazer a sua contribuição e dessa discussão se irá ver se um articulado faz sentido ou não. Ou então parte-se deste, acrescentam alguns e depois tem que haver um articulado só de enquadramento. O artigo tal enquadra-se para aquelas espécies, aquele enquadra-se para as outras espécies, o outro é para controles oficiais. Percebe? É um universo muito vasto. Eu entendo que é muito vasto e é um trabalho muito complicado, com esta base de partida que aqui está. E eu já agora só me permitia um outro comentário. O Sr. Deputado, peço desculpa, André Silva não está, mas o PAN também tem um projeto de lei e que a APA, obviamente, também não pode menosprezar e também leu atentamente e não queríamos deixar de dar aqui a nossa opinião sobre esse documento. E o que se passa sobre esse documento é que, se em relação ao documento que falamos até agora, apresentado pelo PS, achamos que há algum esforço para que ele possa ter alguma razoabilidade, até criando num preâmbulo uma exceção, o que eu acho que eu não sou legislador, mas penso que num preâmbulo isso nunca teria força. Desejaríamos sempre que isso fosse um articulado, porque senão é só uma vontade do legislador. Mas no caso do projeto de lei do PAN, acho que o espírito com que este projeto de lei está bem presente num parágrafo que me vão permitir que eu leia do preâmbulo, que diz: a crescente consciencialização social da efetiva importância dos animais desemboca na urgente necessidade de definir de forma contundente a esfera de atuação da classe profissional em crise. Portanto, eu penso que não nos compete, pelo menos a mim não me compete, estar a criar uma lei que resolva neste caso, a crise de uma classe profissional, e penso que também não é o que se pretende aqui. O que se pretende é uma lei que torne ágil a produção animal, o trabalho dos profissionais que vivem e que lidam com os animais e que nos garantem a proteína animal para a nossa alimentação, garantindo e salvaguardando o bem-estar e a segurança alimentar. E, portanto, é nesse espírito que nós queremos e esperamos poder vir a continuar a trabalhar com a Assembleia da República, em particular com a Comissão de Agricultura e Mar, para tentarmos chegar a um documento que consideremos todos válido e útil. Muito obrigado.
Agora, Sr. Jorge Camareiro, faz favor.
Eu só gostava de, em duas palavras, reafirmar o que está aqui dito. Não nos move nada contra os veterinários. E pessoalmente até posso dizer que tenho dois em casa. Portanto, a pessoa mais insuspeita nesse aspecto. Mas, se calhar, para o nosso setor, é mais... E sabendo nós também que o plano curricular dos veterinários nas faculdades tem uma cadeira dedicada à piscicultura ou ao peixe, uma cadeira quase de cultura geral, portanto não é muito mais do que isto o que existe hoje no plano académico, e portanto se calhar a conjugação das várias profissões, das várias formações que tratam da vida animal, se calhar dá-nos mais jeito, traz muito mais proveitos ao nosso setor do que esta compartimentação quase exclusiva, que de facto depois torna o setor torna o refém de uma relação que não é possível manter. E portanto, eu repito, é preciso conhecer, e era importante, aliás era uma das questões que o nosso secretário teria para levantar, que era importante que a Comissão da Agricultura que pudesse até aproveitar esta oportunidade e visitar mais detalhadamente algumas explorações da aquicultura, mas desde as pequenas até às maiores. Naturalmente não falamos da pesca nova, de funda, mas há explorações muito boas, mas também há outras que são muito pequeninas, mas que é essa a base da nossa economia, quer na aquicultura, quer no resto. E, portanto, talvez fosse bom para poder perceber qual é a realidade do setor. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, está terminada a audiência. Eu queria agradecer, em nome da Comissão, ao senhor representante da APA, Associação Portuguesa de Agricultores, e certamente não deixaram de ter na devida conta, aos senhores deputados e senhores deputados, os vossos comentários, as vossas sugestões para o futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado.